Voltando então para a questão do mundo, a criação do universo. Só retomando de novo, desde o início. No domingo, foi criado, na verdade, tudo. Nós já falamos isso nas primeiras aulas, que assim que Hashem criou o mundo, foi tudo criado de uma vez. E depois tinha que separar uma coisa da outra no decorrer dos dias. No primeiro dia, então, foi criado, na verdade, o céu e a terra. Tudo. Além disso, no primeiro dia foi criada a luz e a escuridão. No segundo dia, foram separadas as águas de cima e as águas de baixo, e foi feito o firmamento, o céu.
O que é água de cima?
Água de cima e água de baixo. Muito bem. Muitos comentaristas, na hora da criação do universo, falam que a criação do universo que está descrita, todos os detalhes, não são coisas físicas. Tanto é que você lembra da aula que nós falamos sobre a idade do universo, você estava? Foi na aula anterior, você começou a vir. Nós falamos na idade do universo que as coisas aconteceram nesses dias num outro patamar, num outro mundo espiritual. E, portanto, separação de águas é um conceito espiritual. Embora, hoje em dia se sabe que no espaço tem muita água. E que de vez em quando caem meteoros que são cheios de água na Terra. Então essa água que tem lá em cima, pelos cálculos, seriam tipos de cometas e outros tipos de estrelas cadentes e outras coisas que tem no céu, que eles comportam muita água. Pode ser que essa explicação de águas de cima e águas de baixo. No terceiro dia, foi separado o continente das águas. O mundo estava todo submerso e as terras foram puxadas para cima. Aliás, não sei se é o momento de abordar isso, mas tem essa famosa teoria que todos os continentes eram juntos. E, de fato, aparentemente, da linguagem da Torá, quando fala sobre a separação da terra da água, parece que era uma terra e uma água. Era um continente e um oceano gigantesco. E, muito provavelmente, se não me engano, acho que o Zohar fala que, na época do dilúvio, a terra se fragmentou. Isso vamos deixar para falar, se Deus quiser, quando chegar no dilúvio. E junto com o continente foram criadas também todas as plantas, todas as árvores. Quarta-feira foram criadas as luminárias, o sol e a lua, e as estrelas. Na quinta-feira foram criadas as aves e os peixes. E na sexta-feira foram criados os animais e o homem.
Na terça você falou que...
A terra e as plantas. Na realidade, cada dia, no primeiro dia tinha céu e terra, ou seja, espiritual e material, de cima e de baixo. No segundo dia foi feito o firmamento, que é em cima. E no terceiro dia foi feita a terra, as árvores. Então, primeiro dia era um conjunto, em cima e embaixo. E na segunda e terça forma outro conjunto. Segunda acima, terça embaixo. Na quarta-feira, em cima, as luminárias e estrelas. Na quinta-feira, embaixo, as aves, os peixes. Na sexta-feira, precisava, portanto, balancear. Como que se balanceia agora? O primeiro dia se anulou ele por ele, cima e baixo. Segunda e terça, um anula o outro, tem em cima e embaixo. Quarta e quinta se anulam também, que é em cima e embaixo. Então, sexta-feira precisa ter em cima e embaixo. Onde tem em cima e embaixo na sexta-feira? Na criação do homem. O homem é material, mas ele tem uma alma espiritual. Naquele momento, Hashem fez, se consta no Midrash, que Hashem não queria deixar desbalanceado. E na sexta-feira ele criou o homem, que o homem comporta tanto o lado material como o lado espiritual. O homem foi criado dessa forma que nós até comentamos quando falamos sobre o corpo humano, que isso é mafli la'asot, que nós falamos na brachá, ao sair do banheiro. Mafli la'asot, que Hashem faz uma coisa maravilhosa, que normalmente duas coisas opostas não conseguem conviver juntas, e portanto o espiritual e o material, a alma e o corpo, não conseguiriam conviver juntos. Eles tendem a se separar, mas Deus mantém eles o tempo todo unidos. Essa alma que nós temos, Kabbalah consta que é, na verdade, um pedaço de Hashem dentro de nós. É um pedaço extremamente elevado, que está dando vida para o ser humano, para o homem, durante todo o tempo que ele está de pé. No momento que a alma sai, ele não consegue ficar de pé. A alma do homem, na verdade, tem vários níveis. Ele tem 5 níveis dentro da alma do homem. O primeiro nível é chamado Nefesh, o segundo é chamado Ruach, o terceiro é Neshama, o quarto é Chaya e o quinto é Yehidah. São 5 níveis que a alma do homem tem. Esses níveis, na verdade, são adquiridos pela pessoa. Conforme a pessoa vai trabalhando, conforme a pessoa vai se esforçando, conforme a pessoa vai crescendo na vida dele, ele pode atingir um nível mais alto da alma dele. Embora é verdade que depois do pecado de Adão e Eva, os dois últimos níveis ele não consegue atingir. Mas pelo menos o nível de Nefesh, Ruach e Neshama nós temos muito bem como atingir. Na verdade, toda a nossa meta é conseguir atingir o nível de Neshama.
O terceiro.
Esse terceiro a pessoa só consegue adquirir com mitzvot. Não tem outro jeito de chegar nele a não ser com mitzvot. E o homem acaba se construindo por intermédio do comportamento dele. Não só ele se constrói, como também ele constrói o mundo vindouro dele. O mundo vindouro, todo mundo tanto fala, não é uma coisa que vai vir e acabou. Não é um mundo que vai vir pronto. É um mundo que depende da construção que o homem fez. Muito possivelmente vocês já ouviram falar que o terceiro Beit HaMikdash vai descer do céu. E ele é construído com pedras que cada Yehudi consegue colocar fazendo as mitzvot. E o mundo vindouro inteiro, toda a nossa vida do mundo vindouro, depende do que nós vamos construir aqui. Se a pessoa se esforçou, ele vai ter uma vida muito boa. Se ele não se esforçou, ele vai ter uma vida...
boa.
Hã? Boa. Isso.
Onde está isso?
O quê?
Está no Bereshit.
Escrito na Parashá não está. É o conceito.
O negócio de feita de viagem, cai do céu, de pedra. Para mim é muito... interpretações.
Olha, em primeiro lugar, ninguém quer dizer que de fato é uma coisa física que ele vai descer dos céus. Não quer dizer obrigatoriamente isso. O conceito é que, na realidade, a Gemara fala que paralelo ao Beit HaMikdash aqui embaixo, tem o Beit HaMikdash lá em cima. Então, o Beit HaMikdash, todo momento que não tem ele lá em cima, não tem ele aqui embaixo. No momento que a gente conseguir construir o Beit HaMikdash lá de cima, o daqui de baixo vai ser reconstruído. O lá de cima, você constrói com mitzvot. As pedras dele são mitzvot.
Ele tem que extrair o tempo todo.
Sim, lógico. Estamos falando aqui o tempo todo de um conceito espiritual.
Tem uma parte de todas as sinagogas.
Vamos para Israel.
Vamos para Israel.
Israel.
Para ficar mais...
mas tem isso
pra ela.
Você vê que não é nem
o
momento, né?
Do terceiro tempo. Mas não tem nada de tão absurdo também.
Não, não tem.
Não, não vejo nada.
Nos nossos tempos modernos é tudo muito compreensível.
Só essa falta de paz. faz no Oriente Médio, entre os povos ali, não tem clima para ter o terceiro tempo. Você tem que caminhar muito mais, muito, muito mais. Então, isso aí, você tem que sair mesmo espiritualmente. Eu acho que
o que fica, na verdade, é que seria, teria que ser um povo coeso espiritualmente, e não é. Essa é a gravidade, isso que fere a chama, entendeu? Porque eu estou aqui para tentar aprimorar a Adriana, aquela que a gente está, assim como a gente, um monte de gente, ele, não importa. Mas quantas pessoas estão tentando melhorar? Não vai acontecer nunca nada disso. Eu sou mais cética.
Nunca não é.
A hora que você estiver muito boa, você pega um...
Cada um
pega. Você conhece aquela famosa história de um pai que estava ocupado e o filho estava atrapalhando ele? Falou, não aguentava mais o filho atrapalhando, precisava se concentrar. Resolveu dar uma atividade para o filho. Pensou, sabe uma coisa? Vou dar uma coisa que ia demorar bastante tempo para ele fazer, ele vai me deixar em paz. Ele pegou uma revista, tinha uma página, tinha um mapa mundo. Ele recortou em pedaços, deu para o filho e falou, monta o quebra-cabeça. Ele pensou, e agora mais 2 horas meu filho me deixa em paz. O filho foi lá, passou 5 minutos, ele aparece com o mapa montado. Aí o pai olhou para ele e falou, me explica uma coisa, como pode ser? Você é pequeno, você nunca estudou geografia na vida, como é que você sabe montar um quebra-cabeça desse? E o filho falou, pai, é que eu observei e vi que do outro lado da folha tinha uma imagem de um homem. Então eu montei o homem e o mundo ficou automaticamente montado. Quer dizer, não adianta a gente querer ficar pensando nos outros, porque, de fato, se você for pensar que depende desse, depende daquele, não tem jeito. Impossível, de fato. Então é melhor a gente pensar na nossa parte. Eu estou tentando fazer a minha parte. Se o outro está fazendo, não sei. Espero que também faça, mas pelo menos eu estou fazendo a minha parte. De fato, se cada um se preocupa com a própria parte, aí o mundo ia andar, não é verdade? Se cada um tivesse a consciência de sociedade, de civilidade e tal, o mundo caminharia muito melhor. Todo mundo se preocupa muito com a própria saúde do corpo. Então, a pessoa vai no médico fazer um check-up, faz um exame de sangue, procura, se ele tem alguma dorzinha no coração, ele automaticamente vai correr para um cardiologista procurar por ele. E assim, cada probleminha, a pessoa sempre vai tomar todos os cuidados, a pessoa toma cuidado com a higiene e assim por diante, o máximo de cuidados possíveis para manter a saúde intacta. Mas, o nosso corpo não é só corpo, nós temos uma alma também. E se nós queremos ter saúde, não depende apenas dos médicos, não depende apenas da nossa alimentação, não depende apenas do nosso sono, depende também muito do nosso lado espiritual. Uma pessoa que está com o lado espiritual dele em dia, ele vai se sentir melhor. Uma pessoa que está com o lado espiritual dele em dia, ele vai ter menos problemas com o corpo dele. Uma pessoa que estuda mais Torá, ele vai acabar conseguindo melhorar mais o comportamento dele. Ele vai conseguir ter virtudes melhores, que vai melhorar também o estresse dele. E, portanto, se a pessoa quer, de fato, guardar a sua saúde, ele precisa saber que tem 2 pontos principais para cuidar: o corpo e a alma. O homem foi criado, e como nós já mencionamos, a grande diferença que tem o homem do animal é a fala. O homem foi criado com Ruach Memalela, como fala, a Torá fala, que ele foi colocado no homem Nefesh Chaim, uma alma viva, e a tradução da Torá para o aramaico traduz como Ruach Memalela, que foi colocado um espírito falante. Na realidade, todos os animais sabem falar. Na língua deles, todos os animais falam. Todos os animais se comunicam. Mas existe uma diferença muito grande no homem. Qual a diferença que o homem tem na fala? que os animais não têm.
Na fala?
Na fala mesmo. Qual é a diferença? Não, palavras, tudo bem, a minha língua é a língua dele. Qual é a diferença básica que tem na fala do homem e do animal?
Fala misturada com o pensamento.
Verdade.
O quê?
É verdade. A fala é misturada com o pensamento no homem, quer dizer, tem, exatamente. A pessoa pensa antes de falar. Mas na própria fala, qual a diferença? A própria fala tem uma diferença muito grande. Que obviamente está ligado com o pensar.
A emoção que vem junto, pensamento, criatividade.
Eu ia dizer que a fala é universal, mesmo que sejam línguas distintas. E os animais, cada um tem a sua especificidade. Um late, um ia.
Tudo bem, o homem também pode falar várias línguas.
Não, eu quis dizer, mas.
Ah, então o homem pode falar todo. A diferença é a seguinte. A Gemara fala, e parece algo controverso, mas é isso que a Gemara fala. Mal manutan shel adam. Qual é a profissão do homem? Qual é o serviço do homem? A Gemara responde?
Se comunicar.
Shtika, silêncio.
Silêncio.
A diferença entre o animal e o homem é que o animal fala, 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 fala e não sabe parar. O homem sabe, por intermédio do intelecto, controlar quando ele deve ficar quieto. O animal também fala. Mas o homem sabe quando ficar quieto. Parece meio controverso. Mas essa é a grande diferença que tem entre o homem e o animal. Hashem criou o homem com a fala porque a pessoa necessita da fala para poder construir uma sociedade. A pessoa necessita da fala para poder falar com Deus. Todo nosso relacionamento com Deus é por intermédio da fala. Deus fala para Moshe, Deus fala para nós. E nós falamos com ele. Mas, a pessoa tem que saber que ele tem que ter controle do que ele fala. O animal não tem. Ele vai falando, falando, falando. Não para para pensar o que ele está falando. O homem tem que refletir antes de conseguir falar. E por isso que a Gemara fala que a grande profissão do homem é saber ficar quieto. Porque falar todo mundo sabe. Mas saber ficar quieto no momento correto, no momento ideal, isso é uma coisa complicada para o homem.
É discernimento, né?
É discernimento. A fala é tão forte que, por exemplo, para a pessoa fazer tshuva de uma coisa, não basta ele apenas se arrepender, não basta apenas ele pensar no coração dele, oi, o que eu fui fazer? Ele precisa vidui, precisa confessar. Tem que ter confissão perante Deus. Tem que confessar perante Deus. Eu fiz isso, isso, isso. De novo, a fala. O Pirkei Avot, em Pirkei Avot está escrito duas pessoas que se sentam v'yesh benehem divrei Torah, e tem entre eles palavras de Torah, a divindade paira lá. Quando uma pessoa estuda a Torah, não tem uma força tão grande assim da divindade presente. Mas quando a pessoa fala palavras de Torá, ele atrai naquele momento uma divindade muito forte. Porque a fala é a grande força que o homem tem. E daqui nós vemos por que, que a Torá é tão meticulosa e tem tantas mitzvot ligadas à fala. Como a pessoa deve tomar cuidado para não falar mal dos outros. Por quê? Porque a força da fala foi dada ao homem para ele poder montar uma sociedade, para ele unir pessoas. E essa pessoa que está falando mal está usando a fala para o oposto, para separar pessoas. Nossos sábios falam Seyagla Chochmashtika. Uma pessoa que é uma cerca para a sabedoria. Ele tem que saber ficar quieto. Sabe quando ficar quieto? Diz o Shlomo HaMelech, Dvarim, Divrei Chachamim Benachat Nishmaim, as palavras dos sábios são ouvidas com calma, com tranquilidade. Não grita, não fica bravo, ele tem que falar sempre calmo, tranquilo. Nossos sábios falam que o interno e o externo tem que estar juntos, Tohok Evaró, não é para pensar uma coisa e falar outra. que a fala é a expressão do pensamento. Então não adianta a pessoa pensar mal do outro e falar bem na frente dele, ou pensar bem, bom, isso nunca vai acontecer. A pessoa tem que tomar cuidado para ele ter, ser coerente no que ele pensa e o que ele fala. E de novo aqui, agora, entra o negócio do silêncio.
Da chorará que você estava falando, né?
Sim.
Quer dizer, a questão do que você fala e você separa a sociedade, né? Eu lembro de estudar assim, que nem se fosse um travesseiro, né? Com coisa de plumas gigantes.
Penas.
Né? Assim, se você abrir e estourar, você não consegue pegar.
Ajuntar.
Você sai da tua boca, não pega de volta. Uhum. Tem sentido, né?
Sim.
É um maléfico, não é?
Sim.
Uma questão da sociedade como um
todo. Sim, sim.
Uma pessoa.
Não fala, só isso. Além da fala. A fala da pessoa é uma coisa poderosa. Quando a pessoa fala uma coisa, ele está colocando uma energia potencial no ar. Por que que a Torá fala para tomar tanto cuidado para não falar coisas ruins? Se a pessoa fala uma coisa ruim, ele está colocando uma energia ruim no ar. E aquela coisa pode acontecer muito possivelmente, porque ele falou. Então, se ele fala coisas positivas, ele consegue fazer coisas positivas acontecer. Alguém está, Deus nos livre, doente. A pior coisa que pode falar é isso, daí vai morrer amanhã, por exemplo.
Ai.
Tem muita gente que fala coisas assim. Quando ele fala isso, ele está colocando, de fato, uma força muito, muito poderosa no ar. E Deus nos livre, pode acontecer isso. Ele colocou isso no ar. Tem que tomar muito cuidado com a fala. E falar coisas boas. Você falar coisas positivas, elogia os outros. Essas são coisas de energias positivas que está colocando no ar. E são coisas boas que vão acontecer. Você consegue também fazer coisas boas acontecerem falando. Até lembra que falamos sobre os sonhos disso também. Só sonhou. Se ele falar que aquilo que ele sonhou, ele acaba atraindo para aquilo acontecer. Por quê? Porque a fala tem um poder muito forte.
E por que que o marido e o mamãe dizem que entre marido e mulher, se você vai comentar um fato, alguma coisa que seja referente ao modo, não seria lachonará? Tem uma explicação?
Uma explicação que eu ouvi é que um amigo meu falou uma vez para mim. Dizem nossos sábios que o marido e a esposa são considerados um corpo só. Uma coisa só. Então é como se você estivesse falando para você mesma. Aí não tem problema. Mas de fato, é que é uma coisa necessária também para a pessoa. Às vezes ele precisa pedir um conselho. Então, óbvio, não vai sair por aí contando, mas ele vai pedir um conselho para o cônjuge dele. Ele precisa contar a história. Interessante, você ouviu isso? Onde você ouviu isso?
No estudo que eu fiz.
É?
Já vi também que o marido não deve estar conversando
com... Porque a avó te fala assim... Tem assuntos que não é para falar. Só tem que saber controlar a boca. Tem coisas, quer dizer, um dos exemplos que se traz para isso é que o homem é um tipo, geralmente o tipo do homem é que quando alguma coisa acontece, ele desculpa muito fácil e esquece. Acabou, para ele no dia seguinte já não aconteceu mais nada.
A mulher
fica com aqueles remorsos mais tempo. E principalmente quando se trata do marido. É muito protetora do marido. Então ela ouviu alguma coisa falar, que alguém falou alguma coisa do marido, pronto, nunca mais ela vai perdoar aquela pessoa. Então se o cara chega em casa, fala, sabe o que aconteceu hoje no trabalho? Fulano de tal aprontou uma comigo. Se não tem sentido ele contar isso, é óbvio que não é para contar. Porque se ele contar só para desabafar, ele no dia seguinte vai chegar no trabalho, e já tá na boa, oi amigão, como vai? Quando chegar em casa, se ele contar para a esposa, sabe, hoje eu estava conversando no almoço. Como você conversou com ele? Ontem falou não sei o que lá de você, você senta com ele?
Agora, então, se você fala de coisas que são fatos, reais, eu digo, porque às vezes acontece, por exemplo, eu mexo com a área, né, da legalidade, de coisas que eu fico horrorizada, de maldade, né, eu vejo alguém, se falar um fato...
Sem nomes.
Nunca usar nomes.
Tem problema.
Mas nunca,
só digo, o fato sem nome, só para aprender e ver a gravidade ou coisa assim.
Eu digo assim, não só em trabalho, eu digo. Se é fato mesmo. Qual é que é fato? Você está olhando sobre a cidade. Minha visão é isso?
Que é esse que é o problema. Por isso você não pode contar com nome. Se você conta uma coisa com nome, é a tua visão. A tua visão não obrigatoriamente é correta.
Minha verdade não é.
Exatamente. E aí tá falando mal daquela pessoa, porque de repente não é verdade que aconteceu isso.
Pode botar um nome. Melhor não falar.
Melhor não falar. Se a pessoa quer contar alguma coisa porque quer dar um exemplo, ou quer que o outro aprenda, ou saiba a gravidade da situação, sem nomes. Sabe o que aconteceu hoje? A e B se encontraram e tal. Troca os nomes. Seu dono. O fato não tem problema nenhum. Não.
Eu passava uma história hoje, uma sarapitinha de mais tempos atrás, que eu ia falar, era muito estreita, sempre foi lá, ainda é, as ruas são muito estreitas, então as mulheres lavavam roupa no rio, né? Não tinha água encanada. Penduravam no caminho, às vezes, no quintal, no caminho dos outros. Então ficava aquele negócio que ia para a canela de todo mundo. Uma senhora uma vez chegou, estava muito nervosa, estava entrando no pátio, não via para o apartamento dela, e tinha uns lençóis pendurados. Ela ficou muito nervosa com aquilo, ficou tão brava com aqueles lençóis, que ela pegou a roupa e jogou na lama. E ela foi para casa. Mas enquanto isso, ela viu uma mulher calmamente vir, pegar os lençóis, colocar de volta numa cesta, levar de novo para lavar. E ela viu quem era a dona. Boa noite. E aí, ela então, depois de alguns dias, que abaixou a menina, ela falou, pessoa, puxa vida, que coisa amorosa que fez com aquela mulher. Ela tinha que lavar os lençóis tudo de novo. Né? Era uma complicação, não tinha máquina de lavar. Então ela foi procurar um sábio lá e falou, olha, o que eu faço agora? O que eu faço? O sábio falou, olha, você vai lá na casa da mulher, você sabe quem é, vai lá e pede desculpa. E ela foi, só que a mulher não estava em casa. Você entendeu para o marido, mas ele falou, olha, eu tenho certeza que a senhora está enganada, porque a minha mulher não me contou nada, eu não estou sabendo de nada, então não aconteceu nada. Aí ela falou, não, mas eu sei, eu fiz isso, eu joguei de lençóis da sua esposa no chão. Não foi com ela, deve ter sido com outra pessoa, procure, porque não foi aqui. Ela não me contou nada, eu não estou sabendo de nada. Então, ela foi embora, voltou para o sábio e falou, olha, eu não posso reparar o meu problema, nem pedir desculpa para a mulher. Eu cheguei lá, o marido disse, ela falou assim, olha, se essa mulher é tão grande, que por tudo que ela passou, ela ainda chegou em casa e nem contou para o marido, eu abençoo que ela tenha filhos, um filho com muita sabedoria e muito rapaz, muito sábio. E ela realmente, essa senhora não tinha filhos, e ela engravidou e teve gravidez chique. Hoje em dia é um grande, está quase 100 anos, é um grande cabelo, um dos maiores cabelos que a gente tem na nossa geração. E
agora você falou, é meio estranho, uma vez eu...
Ela chegou e nem contou tudo. Imagina, uma situação dessa, você chega em casa e fala assim, olha só que coisa, eu tenho que lavar de novo os meus lençóis. É uma tentação muito grande a gente ficar lá.
Agora que você vai criando clima, você vai matizando. Vai deixando o clima aumentando.
Mas ela pensou que caiu.
Ela viu a mulher jogando no chão.
Ela foi sábia, né?
Aliás, o nome dele é Shalom, né? É. Foi um dos motivos. Ela era a Shalom, essa senhora. E ela deu o nome para o filho também. Shalom.
Uma outra força que o homem tem, que é algo muito forte também, vamos tentar falar um pouco sobre o assunto, é o livre-arbítrio. O homem tem a escolha, embora hoje em dia não está na moda isso, já vou falar mais para o final, o homem tem a força de escolher o que ele vai fazer. E a Gemara fala... Nós já até mencionamos essa Gemara aqui em outra aula. A pessoa que nasce no momento que Marte está reinando, ele vai ser uma pessoa sanguinária. Essa pessoa está meio predestinada que ele vai gostar de sangue. Agora, gostar de sangue não obrigatoriamente quer dizer que ele vai ser uma pessoa malvada. Ele pode ser bom, ele pode ser mau. Ele tem o direito de escolher o que ele vai fazer com essa natureza dele, gostar de sangue. E a Gemara dá quatro opções. Não é que ele tem duas opções, ou fazer o bem ou fazer o mal. Ele pode fazer o bem de várias formas, ou fazer o mal de várias formas. A Gemara fala, Ravashi fala, que pode ser que ele vai ser um morrer. Ele está fazendo uma mitzvah que é necessária. E ele está usando esse dom dele de gostar de sangue. Ou ele pode ser shohet. Shohet quer dizer que não é uma mitzvah necessária. Não quer comer carne, você não faz shritá. Quer comer carne, você faz shritá. Mas ele vai poder fazer essa mitzvah, uma mitzvah meio livre. Se a pessoa quer ou não quer, ele pode definir. Ou ainda, ele pode ser um médico, um cirurgião, ele pode salvar vidas. E ainda, em quarto lugar, ele pode ser um bandido também. O homem tem a escolha do que ele quer fazer na vida. Hashem criou dentro de nós um Yetzer Tov e um Yetzer Ra. Um bom instinto, uma boa inclinação e uma má inclinação. São forças que atraem a pessoa para um lado ou para o outro. Na realidade, o Yetzer Hará, a Torá fala em Chumash Bereshit, e o Rav Hirsch explica de uma forma profunda aqui, Lapeta Hatat Rovetz, tradução literal, é que o Yetzer Hará está arriado na porta. O que quer dizer isso? Isso quer dizer que o Yetzer Hará está quietinho, no cantinho dele, do lado de fora da porta do nosso coração. Como dizia um dos grandes mestres hassídicos, entra dentro do coração, entra na minha casa quem eu deixo ela entrar. E entra no meu coração quem eu deixo entrar. O Yetzer Hará está lá fora. Quer deixar ele entrar, abre a porta, ele vai entrar. Não quer deixar ele entrar, deixa a porta fechada, deixa ele bater lá fora. O Yetzer Hará é uma forma de manter um equilíbrio nessa escolha que nós temos.
Todo mundo tem as duas, né?
Todo mundo tem os dois. Esse Yetzer Hará quer, na verdade, a verdadeira vontade do Yetzer Hará não é fazer a pessoa pecar. A verdadeira vontade de Yetzer Hará, se Yetzer Hará foi criado por Deus, a verdadeira vontade dele é que a pessoa sirva a Deus. Mas é uma outra forma de incentivar a pessoa a fazer uma coisa boa. Tem o Yetzer Tov que fica incentivando, vai, faz, vai, faz. E tem o Yetzer Hará que fica colocando empecilhos para ver, exatamente, fazendo tentações para a pessoa para ver. Eu quero que você demonstre que você não é uma pessoa que faz as coisas assim. Você tem uma força absurda. E que até comigo aqui, te colocando empecilhos, você consegue chegar lá. É igual um treinador de, sei lá, jogo de futebol. O que o treinador está fazendo? Está me atrapalhando. Não está te atrapalhando. Ele quer que você treine, você fique melhor ainda, mais craque ainda. Assim também o Yetzer Hará. Ele está lá, na dele. E toda a vontade dele é Elecha Teshukato. O versículo fala que ele tem um desejo de você dominar ele. Embora pareça o contrário. Ele não quer te dominar. Ele está tentando te dominar para ver até que ponto você aguenta. Por quê? Porque ele quer que você... Ele está te testando para ver até que ponto você aguenta e ele quer que você domine ele o tempo todo. A Mishnah fala no Pirkei Avot, ética dos pais, Reverat le mitzvah kala uborech min haverah. Você deve correr para uma mitzvah simples, uma mitzvah pequena, e você deve fugir do pecado. Por que que para uma mitzvah você tem que correr atrás dela, e do pecado você deve fugir do pecado? Parece que a mitzvah está fugindo de você, você tem que correr atrás dela. O pecado está correndo na sua direção e você tem que fugir dele. Chaim Volozhin explica: nós queremos aqui ter uma escolha. Bechirá. Livre-arbítrio. Se a mitzvah e a verá correrem de mim, fugirem de mim, é óbvio que eu vou escolher correr atrás da mitzvah. Se a mitzvah e a verá estiverem correndo na minha direção, é óbvio que eu vou correr atrás da mitzvah. Então não tem livre-arbítrio aqui. Se os dois estão numa mesma direção, é óbvio que eu vou escutar. Se a mitzvah e a verá tiver, a mitzvah e o pecado estiverem fugindo de mim, é óbvio que eu vou escolher mitzvah. Porque eu vou optar, correr atrás de quem? Se a mitzvah e o pecado estiverem correndo na minha direção, quem eu vou optar? Também é óbvio que eu vou optar pela mitzvah.
Se você tivesse que se esforçar para fazer...
É. Agora, isso significa que eu não tenho livre-arbítrio. Está na cara que eu vou acabar seguindo e pegando a mitzvah. Você tem as duas na mesma velocidade, no mesmo sentido, por que, que eu vou optar fazer um pecado? É lógico que eu vou querer fazer uma mitzvah. Mas, não tem graça. Para ter graça a brincadeira, para de fato testar a pessoa, ela precisa ter a mitzvah correndo dela, fugindo dela, e haverá correndo na direção dela. Agora sim está balanceado. Que a mitzvah está fugindo de mim e haverá está vindo fácil para mim. Agora eu quero ver o que você vai escolher. Você vai escolher deixar o pecado te atingir ou você vai correr do pecado para pegar a mitzvah? Para Volbe pergunta qual é a força que o pecado tem que ela persegue a pessoa. Parece que o pecado tem uma força muito, muito grande que ela consegue perseguir o homem que se o homem deixar, atinge ele. Qual é essa força? Ele diz que todos os pecados têm uma força chamada Koach HaDimayon. Imaginação. Eu só começo a imaginar, se eu for comer aquilo que é proibido para mim, vai ser tão gostoso. Se eu roubar aquele dinheirinho dele, ele vai perceber. E para mim vai fazer muito bem. Ele começa a imaginar, sabe o que eu posso fazer se eu desviar o dinheiro de lá? Eu posso fazer isso, fazer aquilo. Ele começa a viajar e navegar nos pensamentos dele. Esse dimayon, essa imaginação, leva a pessoa a pecar. Essa imaginação leva com que o pecado persiga a pessoa. Mais ainda, se a pessoa fica imaginando coisas erradas, essa imaginação acaba levando ele a ficar triste. E dizem nossos sábios que a tristeza é o que puxa o pecado. Todo tempo que a pessoa está alegre, ele não peca. Obrigado. Se a pessoa fica triste, ele está a um passo de pecar. E portanto é muito importante a pessoa tomar cuidado com essas imaginações. E existe aqui uma diferença entre as mitzvot e os pecados. O pecado persegue a pessoa. Por quê? Porque tem imaginação. Porém, as mitzvot não perseguem a pessoa. Elas fogem. Por que, que as mitzvot fogem? Em primeiro lugar, as mitzvot fogem porque as mitzvot são coisas espirituais. E espiritual e material não conseguem conviver juntos. E, portanto, a mitzvah automaticamente vai tender a fugir do material. Dentro de nós, Hashem faz uma força que une o espiritual e o material. Mas as mitzvah, de uma forma geral, não têm essa força. Elas vão... E eu tenho que correr atrás dela. Mas por que a mitzvah não corre atrás de mim? Porque em mitzvah não existe imaginações. A mitzvah é algo que é real. O pecado é algo irreal. No momento que a mitzvah é algo real, não tem imaginações. A pessoa não vai ficar imaginando, ah, se eu fizer aquela mitzvah, vai... Nem imagina nada. Não tem imaginações. A mitzvah tem resultados. É uma coisa real. No momento que a pessoa vai e faz uma mitzvah, ah, aí sim. Aí pode ser que ele vai ter imaginações, mas não são imaginações, são coisas reais. Saúde.
Não é na hora, como o agressor.
Não obrigatoriamente é na hora. Mas no momento que uma pessoa faz uma mitzvah, ele eventualmente, agora sim vai se sentir bem. Agora sim ele vai ver como é bom fazer aquela mitzvah. E aí ele vai ter vontade de repetir. Mas enquanto ele não fez a mitzvah, ele não vai ter imaginações. O pecado, sim, a pessoa vai ter imaginação. E vai atrair ele a fazer o pecado.
Pensando que a imaginação, ela tem uma, ela está
estar, mas às vezes você vai devaneando, foge até do seu controle, eu quero dizer assim, do consciente.
Não, tá ligado? É também com uma coisa de prazer no momento.
É,
acho que é mais isso.
Sim, exatamente.
Tá ligado? Tem prazer.
O pecado tem um prazer momentâneo. Por que é um prazer momentâneo? Dá uma imaginação. Enquanto você está pensando, a coisa é maravilhosa. A hora que você para de imaginar. Então, aí, o pecado, de fato, chegou num ponto muito central. O pecado é uma imaginação porque ele é uma coisa que passou. E a mitzvah, no momento, não parece ter nada, mas no futuro você vai ver como ela tem. A longo prazo, ela tem um valor muito grande. Muito bem.
Mirna, você tem isso o tempo todo.
O quê?
Você tem o tempo todo o pecado e a mitzvah.
Sim, o tempo todo. Tempo todo.
O tempo todo o pecado está se tentando se desafiar. Sim. O tempo todo. Sim. E você tem que encontrar um equilíbrio.
Exatamente.
Tentar estar fazendo mais os resultados da mitzvah do que o desafio do pecado.
Exatamente. Esse é justamente o livre-arbítrio que a pessoa tem. É o tempo todo, não é uma coisa que para. Durante 120 anos de vida, a pessoa está sendo tentada pelo Yetzer Hará e incentivada pelo Yetzer Tov. O tempo todo.
Porque, vamos dizer, a palavra pecado é uma palavra meio pesada. Como se a gente estivesse fazendo uma coisa errada o tempo todo. E eu acho que as pessoas têm essas duas coisas. Isso não quer dizer... que a hora que você está tendo um desafio do pecado, vamos dizer, você de repente você não se controla e fala mal de alguém com o nome de alguém.
Uhum.
Isso, entre aspas, seria um pecado.
Isso é um pecado.
Não é bom.
Não é bom.
Está criando um clima.
Exatamente.
Bom. Mas são coisas que acontecem com todo mundo.
Tudo bem. Ninguém disse que é uma tentação.
É.
Ou a pessoa passa pela tentação, mas, ou a pessoa consegue se superar, ou não.
Claro.
De uma forma geral, uma pessoa mais normal... no decorrer do dia, provavelmente ele consegue fazer mais mitzvot do que pecados.
Sim.
Mas, ainda está longe, pode ser que é 51% e 49%.
É.
Ele precisa tender a tentar aumentar o máximo possível,
tá mais
para que cada minuto vire uma mitzvah.
Agora, eu não teria que ter uma coisa mais de aprendizado, porque eu entendo muito o que é o livre-arbítrio, mas eu fico pensando numa criança e num adulto. A criança, ela às vezes a gente fala que a criança é má. A gente ouve muito essa frase, criança é perversa, porque ela não tem ainda o discernimento, né, e nem sabe o que vem. Nem que porque explique, ela não incorporou.
Porque a criança não tem Yetzer Tov.
Não tem. Ah, é?
Não tem.
Ah, não tem. Só é
a criança tem Yetzer Hará só. Só o mal e simples.
Então,
dizer que a criança é má é feio falar assim. É um fato que a criança só tem o mau instinto. Mas como nós falamos antes, o mau instinto não obrigatoriamente quer o seu mal. O mau instinto não quer o seu mal. O mau instinto quer tentar você para ver se você se supere mais ainda.
Mas com criança é interessante você pensar isso, né?
Sim. E você vê que a criança como que é? A criança não fica tentando os pais também? Tenta toda ficar tentando. Mas por que a criança tenta os pais? Porque ela quer o mal... ou porque ela quer que os pais direcionem ela para o caminho correto? Por que uma criança começa a andar, o pai fala para ela, para. Ela não para, ela continua andando e vira para trás. Por que ela está virando para trás? Para ver, ela quer ouvir o pai falando, ei, eu já falei para você parar. E se o pai não falar, o que a criança vai fazer? Chorar. Por que ela está chorando? Ela quer fazer coisa errada, não quer fazer coisa errada. Ela não ia acelerar. Ia acelerar quer o quê? Ele quer ser direcionado. Ele quer ser dominado.
Controlado.
Ele quer ser controlado. Ele está fazendo uma tentação. Para poder crescer.
Mas por que eu quero entender? Por que a criança... por que já não nasce com os dois? Entendeu? Assim,
e essa
só
sai
com
o banheiro.
Só
sai com o banheiro.
É?
Uhum.
Maturidade. Conhecimento mesmo. Não tem discernimento ainda, né?
É, a criança, se a criança tivesse um Yetzer Tov, ela não saberia discernir.
Isso é praticável. Entendeu? Então, enquanto não se tem um pouco de habilidade de saber o que está falando, você treina a ficar quieto.
Sim.
E aí, o problema ainda de falar mal de alguém é alguém ouvir também.
É, pior ainda. que daí vai modificando. Vai
não, não é só do ouvir. Não é nem que ela não modifique, não conta. Ela ouvir já é ruim, então.
Claro.
Às vezes é melhor treinar uma época não falar sobre pessoas. Então.
É verdade. É verdade. É verdade.
Ah, tem uma frase bonita dela. Né? Você fala sobre
coisa. A língua é muito poderosa, muito. Né? A fala é muito poderosa.
O silêncio também.
Também.
O silêncio é o... Como a pessoa pode fazer escolhas? Qual o campo que a pessoa tem escolhas? A Torá fala que o ponto que a pessoa tem a escolha é chamado Yirat Shamayim, temor a Deus.
Como é que é quando se faz a escolha?
A pessoa tem escolha quanto ao temor a Deus. Se a pessoa teme a Deus, isso não é uma coisa que é um trabalho que a pessoa tem que ter. Ele sabe que Deus está em todo lugar. Ele sabe que, embora no lugar onde ele está não tem câmera, sorria, você está sendo visto. Mas ele sabe que Deus está olhando para ele o tempo todo. Ele vai se comportar. Ele vai buscar fazer o melhor. Ele vai buscar aproveitar o tempo ao máximo possível.
Sim.
Mas como que a pessoa faz isso? Adquire sozinho. Adquire sozinho. É a única coisa que a pessoa pode adquirir. Pode não. Só consegue adquirir sozinho. Deus pode até dar um empurrãozinho, ajudar, óbvio. Mas é uma coisa que não vem sozinha.
O que? A escolha? Não.
O temor.
O temor a Deus.
O temor está diretamente ligado com a fé.
A fé, é.
Com certeza.
E a fé não é, ela não é única, ela pode diminuir, pode crescer,
exatamente,
pode depender do dia.
Sim.
É,
não,
né?
Deveria.
Não deveria. Mas
ela tem que tender a aumentar.
Que, a verdade é que é uma coisa que eu tenho pensado muito, né? Ah, está para acontecer alguma coisa, você reza. E, bom, se acontece tudo bem, está tudo bem. Se não acontece, você se revolta, você...
Não.
Isso é típico do ser humano.
Independente, né? Você tem que abrir mão desse ceticismo, né? Tá? E crer independente das coisas, da boa e da boa.
É muito difícil. Porque a vida faz parte de coisas boas e ruins, né?
Mas o ser humano não quer saber. Tem que é o lado bom, né?
Que não obrigatoriamente é o bem para ele.
É difícil entender.
Ou seja, um outro campo.
É.
Conforme a pessoa vai usando desse Yirat Shamayim, desse temor a Deus que a pessoa tem.
Como é que é Yirat?
Yirat Shamayim.
Temor aos céus.
Temor aos céus, tradução literal. Quanto mais a pessoa se esforça nesse ponto, ele começa a ter outros tipos de escolhas. Porque isso é um campo de batalha. Isso que nós falamos, que a pessoa tem escolha na vida, que tem livre-arbítrio, é um campo de batalha. O que você conquistou, está conquistado. E a partir dali, você passa para a fase 2. Igual o joguinho de Mario Bros. Ou sei lá, outro joguinho que tem aí, já nem sei o que tem hoje em dia. Esses joguinhos, a pessoa vai, consegue ajuntar, acumular, passa por desafios, consegue atravessar esses desafios, e ele passa para uma nova fase. São desafios mais difíceis. Da mesma forma, acontece na nossa vida espiritual. Nós temos desafios. Primeiro são desafios mais simples. Se a pessoa consegue atravessar por eles, ele conquistou aquilo. E agora ele parte para uma próxima fase. E naquela próxima fase ele vai ter outros tipos de batalhas mais difíceis, uma fase mais alta. E assim devagarzinho ele vai cada vez subindo mais, subindo mais, subindo mais. E cada vez mais ele vai adquirindo níveis de alma para ele. Ele vai se refinando cada vez mais. O grande problema da nossa geração é que no decorrer das gerações cada vez vão renegando outras coisas. Na nossa geração, de uma forma geral, o mundo renega a ideia de escolha. Renega o fato da pessoa ter livre-arbítrio. E cada vez mais querem tirar a responsabilidade das pessoas. Fulano matou, primeira coisa, ele deve ter problemas de cabeça. Ah, deve ser que ele brigou com não sei quem. Tudo tem um motivo. Tudo tem justificativa. E se esquece que a pessoa tem o livre-arbítrio. Ele escolheu fazer o errado. Ponto. Acabou. Não tem que dar justificativas. Pode ser que um ou outro caso foge à regra de fato de uma pessoa. Mas a primeira coisa que toda a justiça vai tentar de todos os jeitos provar que o sujeito é louco.
Não, o cara jogou a filha pela janela e o advogado fala que tem vícios no inquérito.
Não é.
Uma maneira
tão... Não é. Por quê? Porque as pessoas hoje em dia estão renegando um dos princípios básicos de existência do homem, que é livre-arbítrio. A pessoa tem escolha, ele escolheu fazer isso. Nós temos Yom Kippur por quê? Porque o homem peca, ponto. É um fato. Não tem o que negar. A pessoa peca, ele pode depois fazer tshuva, não tem problema. Faz parte da vida. Ele tem que tentar cada vez diminuir isso. Mas faz parte da vida. A pessoa tem que saber assumir esse fato, que a pessoa tem um livre-arbítrio e não tem que ficar dando justificativas para as coisas. O livre-arbítrio é eu escolhi fazer o certo ou eu escolhi fazer o errado. Nesse mundo todo que nós vivemos, nós temos que lembrar quem dá a diretriz para o nosso livre-arbítrio. Quem nos diz o que é certo e o que é errado? Quem vai nos incentivar a fazer o certo e o errado? Não é a sociedade, não é a mídia, e sim nosso cérebro, nosso intelecto. Hashem deu essa força para o homem, e essa força para o homem é uma força que o intelecto tem de escolher o que ele quer fazer. O homem tem, graças a Deus, um cérebro, ele sabe pensar, ele sabe avaliar e pensar, olha, isso daqui tem esses prós, esses contras, e eu vou escolher fazer, eu vou optar fazer assim. Lógico, quando se trata de coisas certas e erradas, nós temos um guia para isso, nós temos um manual para isso, e a Torá fala o que é certo e o que é errado. Mas a escolha está dada ao homem. Não adianta seguir o outro porque o outro está fazendo, não adianta seguir o outro porque o outro está falando, ele precisa seguir aquilo que o intelecto dele está enxergando e está achando que, nesse caso, o ideal é fazer dessa forma. E a pessoa vai e faz daquela forma. Essa é a força que o homem tem, que vem por intermédio da fala e o pensamento que nós temos. Toda a humanidade é montada em cima de Koach HaBechira. Nós temos que lembrar que esse livre-arbítrio que nós temos é para nos testar, para nós crescermos cada vez mais. Nós temos um Yetzer Tov, nós temos um bom instinto, nós temos um mau instinto. O mal, que não é mal, é no sentido da palavra, na verdade ele é um que vai ficar testando a pessoa, e a vontade dele é ser dominada. Então a única pessoa que pode eventualmente querer o mal é a própria pessoa. Porque o Yetzer Tov e o Yetzer Hará querem que a pessoa faça o bem. E a escolha está dada nas nossas mãos.